Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação de hoje. Programa realizado em parceria entre a Procerdes e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação, principalmente aquelas que fazem a diferença de fato na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber aqui no Hashtag três convidados ilustres. A gente está aqui com o Regis Halbert, eletrotécnico, da Escola Parobea, administrador de empresas da PUC. Ele tem MBA em Marketing, ESPM, sócio fundador da Exatron Indústria Eletrônica, uma empresa líder nacional em automação predial e residencial. Ele é diretor regional e vice-presidente nacional da BINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, diretor do Sinmetal, sócio da Alfa Aceleradora e tem formação em PSM. Tudo bom, Regis?
Tudo bem, né?
Prazer te ter aqui conosco. Bem. A gente está também aqui com a Adriana, ainda bem que a gente tem uma mulher hoje, Rodrigo, porque geralmente é uma área dominada aqui pelo público masculino. A Adriana Amaral é pós-doutora em mídia, cultura e comunicação pela University of Surrey, Reino Unido, professora do pós-graduação em comunicação da Unicinos e coordenadora da especialização em cultura digital e redes sociais. Também é pesquisadora do CNPq. Tudo bom?
Tudo bem.
Muito obrigada por ter vindo, Adriana. E o nosso terceiro convidado hoje é meu colega de trabalho. A gente está aqui com o Sérgio Dallagnol. O Dallagnol, ele tem formação em processamento de dados pela URGS, especialização em marketing pela ESPM e especialização em desenvolvimento de software pela URGS. Início da carreira como estagiário em programação e completa agora 35 anos de atividade em agosto. Tem experiência em desenvolvimento de sistemas financeiros, analista de sistemas de automação bancária e analista de negócios e relacionamento com clientes de diferentes áreas. Como gestor, foi gerente da divisão de negócios e diretor técnico em duas oportunidades, cargo que exerce ainda hoje. Está bem o currículo da Leão, hein?
Muito bem.
Que bom te ter aqui.
Obrigado.
Muito prazer. Bom, a gente pode começar um pouco, vamos privilegiar aqui, o Dallagnol está do meu lado esquerdo, né? Ele trabalha hoje comigo na Procerdes, Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul, e a gente tem tido... Eu, em particular, vamos começar assim, tenho tido bastante sorte de ter como meu colega de trabalho, Leão, pela tua experiência, né? Tu foste duas vezes diretor da Procergs, uma delas, isso, inclusive, na área que eu estou hoje, que é a área de relacionamento com clientes. Então, eu volto e meia, eu acabo consultando o Dallagnol sobre algumas questões que eu acho que justamente elas fazem a diferença numa companhia pública de tecnologia como é a Procergs. Porque é o conhecimento do cliente. Estou certa, Dallagnol?
Muito certa, muito certa. Na verdade, talvez...
Cliente nosso... governo, né?
É, exatamente. Na verdade, a companhia, ela... Fazer inovação em governo sempre é uma atividade um pouco mais complicada. O governo é extremamente conservador. O governo, ele tende a ser... A tomar as decisões sempre um pouquinho atrás da área acadêmica e um pouquinho atrás da indústria. A área acadêmica, pela pesquisa, que é representada aqui pela Adriana... Porque é o papel dela, a pesquisa tem que estar na frente do restante. A área privada, pelo negócio. E o Regis, com certeza, na empresa dele, no dia a dia dele, ele sabe que, o quanto é importante ele estar à frente. Porque, pô, o concorrente dele, se ele não fizer o papel dele, o concorrente dele descobre antes dele. E a diferença da iniciativa pode ser a diferença de ter sucesso no teu negócio ou não. A gente conversa muito frequentemente nas rodas de inovação sobre Uber, sobre Airbnb, sobre essas iniciativas, sobre o Google. É possível ter vários Googles, mas o primeiro sempre tem uma vantagem competitiva extrema. O primeiro Uber tem vantagem competitiva, o primeiro Airbnb tem vantagem competitiva e ela pode ser nunca mais recuperada pelos outros componentes do mercado. Então, essas duas áreas, elas sempre começam antes. O governo, ele tende a ser mais clássico, conservador. Ele espera as coisas acontecerem e aí quando elas estão mais estruturadas, ele embarca nessa onda e aí é o papel dele aí continuar sendo indutor disso. Então, ele pode ser indutor da inovação através da universidade, através dos programas dos bancos, mas usar inovação no governo, eventualmente ele é o último a entrar nessa jogada. Então, um dos desafios nossos dentro de uma companhia de processamento de dados do governo é garantir, primeiro, que todas as atividades do governo tenham um nível de qualidade de serviço, de inovação dentro dos serviços, mas sabendo que a gente sempre tem alguma coisa que poderia fazer diferente, e é um desafio meu pessoal, eu estou há muitos anos nisso, há muitos anos que eu trato de negócio, é como eu poderia fazer diferente, como poderia ser mais fácil a vida dos cidadãos no seu relacionamento com o Estado, e como a gente, às vezes, por um certo conservadorismo, não entrega esse valor. Então, a nossa companhia, apesar de ter inúmeros sucessos, depois a gente pode conversar um pouco no transcorrer, Ela, às vezes, ela frustra um pouco eu não poder oferecer como eu gostaria, oferecer coisas inovadoras para o cidadão, como a gente pode usar no dia a dia nosso e como a empresa pode fornecer, como o Estado poderia fornecer no seu relacionamento com o cidadão.
Acho que o Dallagnol está falando um pouco, é esse diferencial que a gente vê, Regis e Adriana, em relação à universidade e a uma empresa privada, né? A dificuldade que uma empresa pública tem de recursos humanos e financeiros. Na verdade, vocês da universidade têm muitos recursos, né, humanos, né, e isso é uma coisa, é uma fonte de conhecimento que nós aqui, nós outros dois, nos agarramos muito, com muita frequência, né?
Sim, mas mesmo a universidade também às vezes é complicada, né? Porque ela também tem uma estrutura que é, de certa forma, burocrática, claro, não chega assim tanto quanto a empresa do governo. Mas a gente, então, a pesquisa a gente consegue apontar às vezes algumas coisas, mas eu sinto, por exemplo, nessas minhas últimas pesquisas, eu tenho sentido uma dificuldade em relação, assim, eu gostaria que aquilo, por exemplo, pudesse gerar algumas políticas públicas que tivessem relacionadas a isso, por exemplo, sobretudo nessas questões de indústria criativa, na questão relacionada às tecnologias e uso na cidade. E aí tu vê que, assim, tem todo um trâmite aí que é muito difícil, que é muito pesado, e que há uma certa dificuldade, né? Eu fiquei ano passado um ano na Alemanha como professora visitante em Duisburg, e a gente começou a desenvolver um projeto, que agora a gente mandou para um edital da União Europeia, sobre análise de mídias sociais em momentos de crise. Né? Um tema extremamente, né, relevante, né? Pensando crises em vários sentidos, desde um terremoto até uma crise financeira, acontecimentos em níveis globais, assim, e locais. Então, está envolvido, por exemplo, nesse projeto que a gente montou, uma universidade da Austrália, outra da Noruega, outra da Alemanha.
Isso tem a ver com o projeto Cidades Resilientes, que eventualmente acho que o mundo inteiro está falando um pouco disso. Né?
Sim.
A resiliência das cidades e a maneira como ela reage a esses impactos, inclusive de tempo, né?
Sim, também. E, só que nesse caso é específico, focado. E são pessoas de áreas diferentes, mídia, TI e mais também o pessoal de psicologia e tal. Então, mas é difícil, aí a gente percebe assim, essa dificuldade de efetivar essas coisas, né? Não.
Eu acho que é um pouco como trazer o P&D para dentro da indústria, né, Regis? A gente fala muito disso às vezes, como é que a gente consegue fazer essa transformação do conhecimento em produtos, né?
Sim.
Que sejam lucrativos, enfim, que tenham rentabilidade, que sejam factíveis dentro da indústria.
Sem dúvida. A gente já viu uma posição do governo, uma posição da academia e a posição da iniciativa privada para continuar inovando, o que requer uma velocidade e investimentos constantes. Eu venho de uma indústria que é a eletroeletrônica, que é a propulsora de todo o desenvolvimento de tecnologia dos demais setores da economia. Então, quando hoje nós estamos falando, como o Dallagnol comentou, de Uber, de Airbnb e toda essa evolução de tecnologia e tudo que há de vir com uma nova revolução tecnológica para os próximos 20 anos, de uma magnitude que hoje a gente não consegue conceber ainda, porque vai ser uma revolução num prazo muito curto, com uma velocidade muito grande, né? Que projeta, por exemplo, assim, o 80% dos empregos que existem hoje, daqui 20 anos, e somente 20 anos, podem não existir mais ou ter uma mudança de quantidade muito pequena, demandante para muitas das funções que hoje nós temos, né? Então, essa é uma condição até que nós viemos dentro da indústria até buscando a mão de obra qualificada junto às universidades, e que existe um questionamento muito grande por parte da indústria de como a universidade também está se preparando para isso.
Sim,
né?
Isso no final tem a ver muito com a educação, né? Qualificação de mão de obra.
Exato.
Como é que a gente forma os novos profissionais do futuro? Se vai existir essa transformação grande, 80% dos empregos vão modificar em 20 anos, como é que a gente se prepara para isso, né? Que diria nós lá na empresa. É isso que tu quer dizer, né?
É bem isso. O que as universidades estão olhando e se movimentando e se preparando para essa nova identidade, digamos assim, que nós vamos ter a nível de funcionalidades e empregabilidade. Uhum. E é uma preocupação grande, né? Porque 20 anos é um prazo muito exíguo.
Tu tem bastante experiência na questão da indústria eletrônica, tu já está há bastante tempo junto à Bini também, né?
Sim.
Eu acho que,
de empresa, 32
que eu
anos.
Te conheço. De empresa, 32 anos.
Isso.
E como representante da Bini?
A Bini, eu acredito que uns 12 anos.
É, porque eu acho que desde que eu comecei a prestar mais atenção, tu está lá, né? Então, a pergunta assim, ó, desafio de inovação para essa área hoje? A gente falou da questão dos recursos humanos, né? É um desafio, sim. Ele é o maior desafio ou tu conseguiria apontar outro? Por exemplo, como é que as indústrias hoje da tua área, elas conseguem estar em constante movimento e inovação para poder acompanhar o mercado?
Bom, nós temos um problema muito grande na nossa indústria, que é a velocidade da mudança que acontece a nível tecnológico. Então, o que nós tínhamos antes, normalmente acontecendo a cada 5 anos, e depois passou para 2, agora está indo para 6 meses. Uhum. Então, é uma revolução muito grande para que a indústria consiga acompanhar essa evolução, né, investindo e demandando uma mão de obra também que se requer cada vez mais qualificada, especializada e atualizada, uhum, que é o principal ponto que agora nós estamos batendo. Realmente é difícil, porque o horizonte que nós estamos trabalhando hoje é mais ou menos de 2 anos. Eu, na minha empresa, eu costumo dizer, olha, nós temos que reinventar a empresa a cada 2 anos.
Não adianta fazer um planejamento muito maior.
Não adianta. Planejamento estratégico de 5 anos, tá, se faz, mas com correções anuais daí. Mas olhando o horizonte de não mais de 3 anos.
Incrível, porque até a questão do planejamento estratégico das empresas, ele tem que ter uma avaliação curto, menor espaço de tempo, né, hoje.
E é um problema que, por exemplo, a pesquisa ela também requer um certo prazo e tudo, a mudança é muito veloz, né? E aí a gente fica, às vezes, assim, é bem complicado, fica trocando pneu com o carro andando, diríamos assim.
A tecnologia é boa e não é, né? Ela é boa.
Mesmo a própria atualização, por exemplo, bibliográfica, atualização, né? Eu, por exemplo, às vezes me vejo acolhendo vários alunos para fazer TCC, etc., e outros trabalhos, porque aí eles vão procurar assim, eu quero pesquisar a Netflix, eu quero pesquisar o Spotify, eu quero pesquisar o... E faltam pessoas que lidem, né, com essas questões. Eu já trabalho com isso há um bom tempo, aí, 12, 13 anos. Então, acaba tendo essa dificuldade também, né? E eles estão sedentos por conhecer também essas coisas novas.
Também, né?
E é bem complicado, assim, essa relação, assim, dessa mudança muito rápida e pega de sopetão algumas pessoas que não têm essa dificuldade, diríamos assim, são professores mais tradicionais, que vieram de um tipo de empresa, de um tipo de indústria, que isso não dá mais conta da realidade. Né?
É uma adaptação dos próprios professores também, né? E como educar, eu acho que também é um desafio isso, tendo em vista a velocidade do avanço que a tecnologia nos proporciona hoje. Então, tem um revés nisso tudo, né? Ao mesmo tempo que ela nos proporciona uma qualidade de vida melhor em muitas coisas. A gente tem vários exemplos de algumas soluções no Estado que fazem isso. Mas, ao mesmo tempo, ela, daqui a 2 anos, Regis, tem uma nova tecnologia que ela se propõe a ser melhor, né? Às vezes tem também se fazer um questionamento do custo-benefício disso tudo, né? Porque existe um investimento, principalmente quando a gente está lidando com recursos públicos, né? Uhum. Que ele tem que ser muito bem pensado, né? E o desafio é grande nesse sentido.
Mas eu vou dizer assim, eu acho assim, tem áreas que são... tem áreas em que esse evento de evolução é mais crítico. O Regis... para azar dele, o sorte, eu não sei, ele está numa área que é em movimento contínuo. A gente sabe que tu tens desafios constantes e o teu ciclo de indústria ele é super curto. O ciclo de desenvolvimento de produto e de entrega é super curto. A universidade também tem dificuldade de se adequar pelo conhecimento, porque tem hoje em dia as fontes de conhecimento são inúmeras e o professor está adaptado a tudo que está acontecendo. O aluno vai no Google e dependendo sabe mais que o professor, porque tu tem tantas áreas de especialização, tantas coisas, que se tu não tomar cuidado conforme o enfoque que tu vai dar, se tu tentar aprofundar um determinado assunto, pode ser que os alunos saibam mais do que tu. Então tu te adaptar a essa inovação, ela é complicada. Eu vi o modelo que a Unicinos propôs na sala de aula deles lá em novo campus deles aqui em Porto Alegre, na Nilo, que não tem quadros e não tem cadeiras fixas, não tem mesas fixas, que é para tentar fazer com que tu mude a lógica de ter um professor que emana conhecimento para ter um grupo que busca o conhecimento e que tu tem um professor que é uma liderança, que é um orientador, que é alguém que mostra os caminhos, mas cada um segue o seu caminho.
É mais colaborativo.
É muito interessante a proposta, porque é uma forma de a gente vencer esse ciclo de ter um professor na frente. Na indústria, eu vejo também muito disso, quanto a indústria tem que fazer força para estar... atualizada com tudo que está acontecendo e concorrendo lá com o teu chinês. Mas nós no governo somos o último sempre, de todos aqui eu sou o mais confortável. Mas tem coisas que a gente pode, acho assim, desafios que são imediatos e que podem trazer grandes benefícios no teu dia a dia, e que essa inovação, ela, nas pequenas coisas, ela pode mudar a tua vida. Nós temos um exemplo lá na empresa, eu e a Débora, o nosso diretor administrativo financeiro, ele tem um sítio em Viamão, no interior de Viamão, e ele instalou no sítio dele um sistema de câmeras. E mais, ele conseguiu uma empresa local, uma empresa pequena local, que passou uma fibra ótica dentro do condomínio. Eles fizeram uma divisão de custos, a empresa passou, contrataram um software bastante barato. E ele, no celular dele, ele tem um aplicativo que ele olha o aplicativo tem uma câmera no portão do sítio, tem uma câmera que fica na porta de casa, tem outras câmeras que ficam no pátio. E nos últimos 2 anos, desde que nós estamos há 2 anos trabalhando juntos, nesses 2 anos o software dele foi melhorando. Nesse momento, ele pega com o celular dele, quando chega uma visita, ele olha no celular dele, ele abre, ele aperta um botão, ele levanta, cancela.
Total controle. Isso é fantástico.
Isso, o que que significa isso? Significa que
isso é a internet das coisas.
Isso, e essa evolução foi proposta por empresas pequenas, empresas que certamente que é Hexatron tem um nível de evolução maior que elas, mudou brutalmente a vida, tem mudado nos últimos 2 anos e tem melhorado muito. Então, o desafio, ele sim é difícil, mas a gente tem no dia a dia pequenas experiências, e algumas grandes, mas que mudam a nossa relação. Nós não usamos no Estado isso assim, mas acho que para nossas vidas a gente tem mudanças profundas e muito boas. E ele é uma pessoa que não é um jovem de 18
Sim,
anos. Ele
tá
é um
adaptado.
Sexagenário, muito adaptado.
É muito bom esse teu exemplo, Dallagnol. E a gente vai encerrar agora o primeiro bloco. E a gente pode voltar, Regis e Adriane, com esse assunto. A internet das coisas e como é que isso dentro da tua empresa está se mostrando, né? As tuas tecnologias dentro da empresa, de que forma elas estão fazendo a diferença para as pessoas agora. Isso que sirva de exemplo ali para quem está nos ouvindo também. O que é possível ser feito hoje, né? Já voltamos, hashtag inovação.
Alô?
Alô, amor, tu lembra como faz pra realizar aquela ocorrência online de acidente de trânsito sem feridos?
Claro, amor, é bem fácil. Basta entrar no site www.delegaciaonline.rs.gov.br e clicar na opção desejada. Peraí, mas tu não tava com meu carro?
Depois eu te ligo.
Delegacia Online. Muito mais simplicidade na abertura de ocorrências. Acesse o site e conheça o serviço. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Tu sabia que agora dá para ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Estamos agora no segundo bloco. Hoje a gente está com três convidados. Está muito interessante o nosso papo. A gente está com o Regis Halpert, que é diretor da Exatron, um empresário. A gente tem um representante da universidade, que é a Adriana Amaral. Ela é professora da Unicinos. Isso, Adriana. E a gente está com o diretor da Procergs, Sérgio Dallagnol, com bastante experiência na área pública. Nós terminamos o primeiro bloco, a gente estava falando um assunto bem interessante que envolvia a questão da internet das coisas, né? Dallagnol deu um exemplo de um colega nosso que tem na palma da mão algumas soluções, né, para uso residencial. E o Regis comentou que ele trabalha um pouco com isso, né? Ele trabalha com automação residencial e tem alguns exemplos desse tipo de tecnologia que a gente pode usar, qualquer um talvez possa usar. Explica para nós, Regis, como é que é.
Bom, eu venho de uma empresa, de um modelo de gestão que a gente chama de convencional. E o que nós estamos vendo hoje no mercado são empresas de uma gestão um pouquinho diferente, que tem uma agilidade, uma velocidade para compor soluções bem diferente da empresa tradicional. Vendo que isso poderia ser uma certa ameaça, eu sempre acho que entendo que a tecnologia é mais oportunidade do que ameaça, viu, Dallagnol?
A gente quer acreditar nisso.
É.
Sempre.
E vendo isso, desse modelo, eu resolvi participar junto com outros 20 empresários numa aceleradora, que é uma empresa fundada com um único propósito de investir em outras empresas, em startups, para ajudá-las a alavancar os seus negócios. Então, nós investimos em 15 empresas das mais diversas áreas, principalmente voltado bastante a soluções de software, mas também algumas com soluções de hardware também. Qual foi o meu intuito para participar dessa aceleradora? Foram dois. Como investidor, é um deles, mas principalmente para que eu conseguisse entender um pouquinho como é que é o modo que uma aceleradora, ou que esses novos empresários estão trazendo para o mercado, para, de certa forma, compor dentro da minha empresa
uma parceria
e ter uma velocidade, um modelo de gestão, de enxergar as coisas de uma forma diferente, para dar agilidade à gestão da Exatron. Então,
serve como um fornecedor de conhecimento de novas práticas, né? A tua participação dentro da aceleradora, além da questão de ser investidor. Muito interessante isso, hein?
Isso. Além do investimento em si, todos os 20 sócios dessa aceleradora fazem mentoria e abrem portas para essas empresas aceleradas.
Está então, de olho na inovação que se vem
estudando. Sempre de olho. Então, assim, questões que têm muito a ver com inovação da área de hardware, que é o nosso expertise, o Regis tem participado bastante.
Uhum.
Né? Quem é mais a área de software. Então, na verdade, o expertise de cada um dos investidores compõe um grupo para abrir portas e fazer mentoria para essas empresas.
Muito legal. Como é que é o nome da aceleradora?
É a aceleradora Alpha e está no Tecnocinos lá.
Ah, muito legal. Então, na verdade, para quem está nos ouvindo, a aceleradora nada mais é do que, bom, algumas pessoas que têm experiência na área de, no teu caso, a questão da tecnologia, né? E que vão investir em pequenas empresas nascentes.
Exatamente.
Startups. É isso, né? Isso, eu acho bem... Sabe, é a primeira vez que eu estou realmente me dando conta que essa é uma metodologia que tu está usando, né? De tu estar abastecido das novas práticas do mercado, né? De como os jovens hoje estão trabalhando, de como as startups estão atuando e mais, né? Talvez até fazer uma projeção do impacto que isso pode ter daqui a alguns anos, né? As startups versus... Na verdade, fez um... A Gerdau, por exemplo, é uma empresa que eu sei que está usando startups, né? Dentro das suas empresas. Um pouco como a gente faz com a fábrica de software dentro da ProService, né? Eu imagino, Daniel. Tu ia dizer alguma coisa?
Sim,
aí?
Na verdade, assim, cada um dos associados, ele participa cooperando e com a sua experiência também minimizando os erros para esses novos empresários, essas novas empresas, mas nós também estamos aprendendo muito com eles. É. Né? O modelo de gestão de canvas, formas diferentes e a velocidade com que eles aplicam o conhecimento, muito teste que fazem antes de colocar o produto no mercado. Então, tudo isso aí é um aprendizado para nós também. E com esse aprendizado, hoje eu tenho mudado a nossa forma de atuar dentro de uma empresa tradicional, digamos assim.
Muito legal.
Esse desafio ele não é só da área privada. A área pública tem isso também, porque como é que tu faz transformação se... como é que tu faz inovação, transformação, se as pessoas que estão são as mesmas pessoas que pensam da mesma forma e por um modelo que se autoalimenta, o teu sucesso autoalimenta o teu... Se tu for bastante competente, esse sucesso vai te autoalimentar o mesmo modelo. Quer dizer, tu vai continuar fazendo da mesma forma porque tu teve competência na execução. Então, as pessoas que têm competências tendem a reproduzir o modelo porque aquele modelo foi vencedor. E aí, por isso, o governo muda menos também, porque, bom, eu reproduzo sempre o meu mesmo modelo. E aí um desafio que nós temos, eu falei um pouco dessa questão da universidade, eu não sei como é que a Adriana enxerga isso lá pela Unicinos, mas nós estamos tentando pensar na companhia as formas de te apropriar dessa visão diferente dos jovens, porque essa visão diferente dos jovens, ela tem impacto na tua gestão agora, mas tem impacto na vida, porque ele será o cidadão que vai mandar no mundo daqui a 10, 15 anos. Sim. O modelo mental do jovem, daqui a 15 anos, vai ser o modelo mental que vai ser, se tu olhar geograficamente, estatisticamente, vai ser o modelo que vai ser dominador. Esse jovem vai começar a mandar agora. Esse jovem tem uma visão diferente de mundo, visão diferente de fazer gestão, visão diferente de fazer as coisas. Então, nós da empresa estamos nos preparando para esse tipo de transformação. É lento por conta de ser estado, mas eu sei que o desafio para a universidade mudar, receber alunos novos com uma cabeça diferente, transformar eles, ou pelo menos transformar a universidade de acordo com esses jovens, e depois isso transformar as empresas, talvez seja um grande desafio que a gente tem, além da questão de legislação, além da questão de produto, da velocidade que aconteça. E aí achei muito interessante a tua ideia, Regis, de pegar e trazer para a tua empresa esse conceito. É bem bacana essa ideia.
Eu ia até comentar que, na verdade, a gente não pode desassociar a questão tecnológica, né, a questão econômica e a questão cultural. Né, porque esse impacto dessa formação, né, a gente tem então uma geração que... tem uma cultura diferente, não só uma cultura de modelo de negócio, mas uma forma de olhar o mundo através dessa mediação da tecnologia. Então, eu, por exemplo, eu peguei uma geração que foi migrante, né, da internet. Né? Eu vivi num mundo, né, minha adolescência, sem internet. Depois disso, eu passei. Eu sempre gostei, sempre estive envolvida com isso, etc. Então, mas agora a gente já tem gerações que já estão crescendo, que não conheceram o mundo antes disso, antes do celular, antes. E essas pessoas vão estar, né, relacionadas com isso. E, além disso, é uma questão, né, do que a gente chama aí de algumas macro tendências, né? Como essa questão, né, por exemplo, assim, de não ter mais... Né, a gente ouvia, até a minha geração ainda ouvia isso, assim, ah, não, tem que fazer um emprego e ficar lá 20 anos na mesma empresa. Aí, hoje, por exemplo, há também um apelo em relação até ao próprio erro, que ele está falando, ah, a gente aprende com os erros, né? Lá, né, no Vale do Silício, enfim, né, o pessoal das startups trabalha muito com essa ideia do erro, né? Sim. Ah, não, é preciso errar para poder trabalhar, acertar, enfim, a maioria das coisas vai ser erradas, né? Se eu lanço 5 aplicativos, a probabilidade é que 4 vão dar errados e um só vai dar certo, né?
Tô isso chutando... é aceitável nessa visão de inovação, nessa visão, esse é o novo modelo mental, que é uma coisa razoável.
Poder errar e tu ter um tempo para errar também, inclusive, né? Tu estudasse isso, né, Adriana? O comportamento do jovem com a internet.
Isso, a relação dos jovens com as mídias digitais. Então, esse processo, ele é muito complexo, né? E também a gente tem que nunca perder a perspectiva, assim, ó, de que a gente está no Brasil, né? Que mesmo por mais que a gente esteja falando de coisas que estão acontecendo fora, né? Então, tem algumas diferenças...
Culturais,
sim, né? É, que nem eu estava falando antes. Na Alemanha, por exemplo, todo o tempo que eu fiquei lá, toda a pesquisa que a gente fez, as pessoas usam muito menos o Facebook que aqui. E o tipo de uso é totalmente diferente. Totalmente diferente.
Quem é o país? Tu tens esse dado, Adriana? Que
mais usa Facebook? Olha, os Estados Unidos, eles usam bastante, mas o Brasil, ele tem um tipo de uso que é muito peculiar.
Mais social.
Né? Muito mais social, né? Mas... essa coisa da fotografia, da selfie, da exposição, que é muito diferente, por exemplo, do Reino Unido, da Alemanha. E é muito interessante isso.
Não vou botar no Face a foto de vocês.
Ah, não, pode botar. Mas, então, tem essa questão que não é uma questão tecnológica. É uma questão cultural.
É.
Então, a gente sempre tem que pensar as duas coisas meio conectadas.
Tu acha que
assim,
a internet, ela influencia os jovens no sentido de deixar eles... mais com uma cabeça mais inovadora para transformações, mais assim... que aceita com mais facilidade as transformações que o Regis está falando, as transformações rápidas que o mundo hoje exige?
Por um lado, sim. Por um outro
lado... eles estão preparados para isso, né?
Por um outro lado, tem essa questão da ansiedade, né? Que já tem vários estudos demonstrando o quanto essa rapidez e o excesso até de uso traz também ansiedade. Então, não estou nem demonizando, nem estou dizendo que tem esses dois lados, assim, que a gente precisa pensar em como lidar com isso.
Porque para entender o novo profissional, né?
Exatamente.
Porque é um novo profissional.
Porque as pessoas começam assim, o que eu acho, por um lado, positivo, eu vejo hoje, assim, nos meus alunos, há uma certa competitividade, de certa forma. Assim, posta lá, estou estudando para a prova, sei lá, posta a foto dos livros.
É uma coisa boa.
Tá? Só que, ao mesmo tempo, isso gera uma ansiedade que os outros... Eu já vi gente dizendo assim, eu fico deprimido porque o fulano postou 5 fotos e aí ele já está mais adiantado no capítulo do TCC. Sério, gente, é impressionante. Então, assim, é um engendramento aí midiático que é bem complexo, assim. Eu realmente não sei, estou em busca de algumas perguntas para a gente tentar pensar sobre isso, assim.
Talanhol, eu não queria deixar passar, sempre puxando a brasa um pouquinho para o nosso lado também, né?
Sim.
A questão das nossas soluções de tecnologia. Embora a Procergs seja uma empresa pública, ela... quando eu entrei na Procergs, eu achei sempre ela muito inovadora, né?
Sim.
A gente está com alguns movimentos de inovação lá, no qual agora tu vai fazer parte mais efetiva no futuro, mas a gente está... mas, assim, são movimentos que mexem com a cultura, né? A parte de inovação em tecnologia contigo, tu tens essa dificuldade, tu vês, enxergas essa dificuldade dentro da companhia?
O que eu percebo mais vamos separar. Primeiro, a inovação pode acontecer de várias formas, né? A inovação, ela pode ser medida, pode ser dividida, ou pode ser trabalhada em vários enfoques. Normalmente se fala em inovação, aquela mais que se enxerga é aquela mais disruptiva. É quando tu chega num modelo que é, por exemplo, o Uber. Que o Uber não é um... de alguma forma, assiste o que está acontecendo no mundo, tu diz assim, o Uber compete com o táxi. Não, o Uber não compete com o táxi, compete com o ônibus e com a indústria automobilística, porque o Uber estabelece um novo formato de mobilidade. O táxi é o pequeno, é o primeiro concorrente que está enxergando. O Uber muda a forma das pessoas enxergarem o movimento urbano. Daqui a 20 anos, talvez, a gente tenha metade dos carros que a gente tem hoje. Hoje eu tenho 2 carros, talvez daqui a 20 anos eu decida que eu tenho um carro só. Eu, quando era adolescente, quando eu entrei na fase adulta, a primeira coisa que meu pai fez foi me dar um carro, um Fuca. O meu filho, meus 2 filhos, em momento algum pediu o carro. Eles não têm essa necessidade. Eles sabem que, por exemplo, não pode beber e dirigir, e jamais pedir um carro, porque eles preferiam sair para a festa e ficar absolutamente à vontade para voltar. O Uber deu essa mobilidade para eles. Tu muda o teu modelo mental. Essa inovação em governo é um pouco mais complexa. Mas o que a gente pode fazer em governo é assim, se eu tenho um trabalho... Hoje, por exemplo, nós estamos com uma... na parte do trânsito, nós estamos com um projeto muito interessante de atendimento ao cidadão, proprietário de veículo, condutor, eventualmente infrator. Eu mudo a vida dele. Antes eu exigia que ele se deslocasse alguns quilômetros, perdesse o tempo dele durante o dia para fazer uma atividade no Detran, e eu migro isso para um modelo internet. Ele não é inovador, ele não é disruptivo, mas é uma inovação, porque ele não é disruptivo, aliás, mas ele é inovador, porque ele muda a forma de tu te relacionar com o Estado. O Estado passa a confiar em um documento que tu entrega para a internet e não pede que eu faça, por exemplo, uma declaração, assine em cartório. Isso é um modelo que muda e melhora muito a vida. Então, nesse sentido, a companhia é inovadora, sim. A gente tem, seguidamente, inclusive ganho prêmios nacionais por conta de soluções desse tipo. Nesse ano, nós lançamos um projeto nacional, nós tínhamos um débito com a sociedade gaúcha, que era a questão do licenciamento ambiental. E a gente propôs uma mudança brutal no licenciamento ambiental.
O sol
é o sistema que a Débora conhece bem. E basicamente o que ele faz é melhorar a forma com que o cidadão interessado em buscar um licenciamento se relaciona com o Estado, simplificando a vida dele. Não é nada absurdo, não é nada que pudesse ser uma mudança radical, não. É uma simplificação de um processo e aceitação de determinadas premissas da inovação. Então, nesse sentido, a companhia tem feito muitos movimentos nos últimos anos. E eu acho que esse é o papel do Estado que ele primeiro tem que enxergar. Eu tenho que facilitar a vida do cidadão. Eu posso não ser tão disruptivo, eu posso não ter uma ideia brilhante como essa, mas a gente tem...
É uma inovação no processo. Né?
Exatamente, e que facilita muito a vida do cidadão. A gente tem exemplos mais, vamos lá, disruptivos. Nós estamos num projeto que ainda ele é projeto, ele ainda está numa fase de... gestação, e ele está em fase de desenvolvimento da ideia, que é trazer para o mundo do governo uma coisa que existe, que é, vamos lá, uma cópia do Uber, que é, eu tenho pessoas que precisam de emprego, que são aqueles profissionais que fazem tarefas no dia a dia, por exemplo, um pintor, um pedreiro, um carpinteiro, alguém que faz um jardineiro. Essas pessoas hoje têm uma necessidade, elas precisam se encontrar com pessoas que precisam da atividade delas, que estão dispostas a pagar. O nosso maior problema é a comunicação, e dessa comunicação uma relação de confiança, que eu possa buscar alguém, como no Uber eu faço. Eu vou lá no Uber, me acha um carro. Eu digo, me acha um pedreiro que esteja localizado no máximo a 2, 3 quilômetros daqui, que ele possa realizar uma tarefa amanhã de manhã.
Essa é uma plataforma da secretaria.
E que está sendo avaliada.
É. Exatamente. Gente, Dallagnol, desculpa te interromper, nós vamos ter que encerrar o segundo bloco e nós vamos voltar com esse assunto, porque isso é um projeto muito bacana. Uma plataforma do tipo essa de namoro, como é que é? Crush? Como é que é? Não. Enfim, vamos lá. Já voltamos na terceira Tinder.
Alô, amor, tu lembra como faz para realizar aquela ocorrência online de acidente de trânsito sem feridos?
Claro, amor, é bem fácil. Basta entrar no site www.delegaciaonline.rs.gov.br e clicar na opção desejada. Peraí, mas você não tava com o meu carro?
Depois eu te ligo.
Delegacia Online. Muito mais simplicidade na abertura de ocorrências. Acesse o site e conheça o serviço. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Oi, gente. Voltando aqui no nosso terceiro bloco do Hashtag Inovação de hoje, com o Regis Halper, diretor da Exatron, a Adriana Amaral, professora da Unisinos, e o Sérgio Dallagnol, diretor da ProSergs. Uma das vantagens de estar nesse programa aqui, vou dizer para vocês, é a quantidade de informação e de atualização de informações assim, que eu consigo ter com vocês, né? Tá bom, eu sabia o que era Tinder, tá? Eu sabia o que era Tinder. Eu sabia o que que era, mas só na hora me deu uma falha de memória. Mas vamos lá. A gente estava falando, o Dallagnol estava comentando sobre uma ferramenta de tecnologia que foi assim, solicitada por uma secretaria. Explica para nós, Dallagnol.
Exatamente. Voltando lá, é uma solicitação da secretaria que trabalha com a questão de favorecer o trabalho, né? Melhorar o índice de trabalho, a oferta de trabalho, a procura de trabalho. E a base é uma plataforma de relacionamento social, que é um relacionamento social para trabalho. Ele poderia ser resolvido pela iniciativa privada, mas o governo tem não é uma área que seja muito lucrativa, e o governo tem a capacidade de ter bases de dados em que eu garanta pelo menos que essas pessoas já previamente existem. Se tu é um pedreiro, tua qualificação existe já em pelo menos em algum momento com o governo já fez essa qualificação e tu pode certificar essa qualificação. Então, facilita isso, considerando que não é uma área que trabalha com valores baixos, que tem baixa rentabilidade, talvez não seja tão atrativa do ponto de vista de negócios. Se o governo faz esse primeiro impulso, eu posso melhorar duas coisas. Primeiro, aumenta a minha procura, melhora a minha procura, e à medida que melhora a procura, eu posso ser mais eficiente. Exemplificando, de novo, voltando ao caso do Uber. O Uber tem uma taxa de ocupação altíssima. O preço, por ser uma taxa de ocupação altíssima, o preço pode ser mais baixo, porque o carro fica rodando o tempo todo. O táxi fica parado a maior parte do tempo, o Uber fica andando a maior parte do tempo. Se eu tivesse essa oferta de serviço bem equalizada, alguém que faz uma atividade de meio turno, de um turno, ele pode fazer pela manhã uma atividade e à tarde outra. Ele pode ser remunerado duas vezes pela atividade, ele pode cobrar mais barato. E aí eu passo a fazer o seguinte: olha, eu descubro que é fácil eu conseguir um jardineiro, e descubro que ao invés de pagar R$100 pelo aquele jardineiro que eu pagava antes, eu posso pagar 50. E se eu pagar 50, eu não vou chamar ele só uma vez a cada 3 meses. Eu posso chamar ele uma vez a cada 2 meses. Eu aumento o meu uso, eu melhoro a demanda, eu baixo o preço, é bom para todo mundo. Claro que esses modelos, que esse é disruptivo, esse exige um pouco mais de trabalho, e a gente no Estado não tem a mesma facilidade, mas esse é o nosso objetivo. Então, a gente trabalha no Estado melhorando os processos continuamente, e isso é inovação não disruptiva. E, eventualmente, a gente atua com iniciativas desse tipo que são disruptivas e que podem mudar uma sociedade. Mas eu acho que assim, esse papel, a universidade e a área privada tem um papel enorme nisso, e a gente tem, o governo, se não for por outro motivo, ele tem que dar as condições para que essas duas áreas trabalhem muito, porque são juntos, são importantes. Até eu ia fazer uma pergunta antes, como é que é o relacionamento entre a proposta que o Regis trouxe de inovação com empresas incubadoras ou empresas que estão iniciando e a universidade, mas depois já comentou que estão trabalhando juntos, e que eu acho que é isso é uma área em que vocês têm muito a fazer e que a gente, como governo, eventualmente não tem a mesma capacidade.
Eventualmente pode até fazer uma parceria para trabalhar junto, né, também, né? A gente estava falando um pouquinho antes, no intervalo, no anterior ainda, sobre um projeto que o Regis está envolvido, que chama Projeto TESA. Ele, eu acho que tem a ver com o ABINI, né, Regis?
Sim.
Envolve a questão agrária, isso?
Agrícola. O Projeto TESA é um projeto que visa a inserção da nossa indústria eletroeletrônica para soluções para a agricultura de precisão em implementos e máquinas agrícolas. Por exemplo, o Estado aqui, mais de 40% do nosso PIB vem da agroindústria, né, do agronegócio. Nós fizemos um levantamento da nossa indústria, e a participação que nós temos ainda para desenvolver eletrônica para fins de agricultura de precisão ainda é muito baixa. Claro que as empresas maiores já detêm a tecnologia ou trazem de fora, mas tem as médias e pequenas empresas que ainda não detêm a tecnologia. Então, a proposta da ABINI é buscar a relação, e nós temos feito isso junto com o governo do Estado também e com a academia,
para identificar as demandas que se tem dessas empresas e quais as empresas do setor de eletroeletrônico que podem cooperar e desenvolver em conjunto a tecnologia para a agricultura de precisão.
Não, é verdade. O que tu chama de agricultura de precisão? Para quem está nos ouvindo?
Pois é, agricultura de, hoje nós temos recordes de safra, né? Então, tudo é baseado em agricultura de precisão. É saber o ponto certo de tratamento da terra, para correção da terra, o momento correto de plantar, o momento correto de colher, toda a cadeia produtiva do setor. Então, tudo isso aí tá envolvido para que nós possamos produzir mais com a mesma terra.
Tá, usando a tecnologia.
Usando tecnologia. Recentemente, na AgriShow, foi demonstrado um trator autônomo. Né? Nós estamos projetando, e não é para muito longe, da Lanha, tu falou há pouco, não, mas em 2020 nós teremos carros autônomos andando na rua.
Sim.
Né? Já nas cidades, como um padrão, um início de um padrão de locomoção.
Isso é incrível, né?
E na AgriShow, recentemente, foi apresentado o trator autônomo, que também não tem um condutor, ele é todo georreferenciado e já com as coordenadas e todo o tratamento que ele tem que fazer, tanto para preparo da terra, quanto para plantar, quanto para colher, sem intervenção nenhuma e com uma precisão muito grande.
Maior que se tivesse um operador humano, né?
Com certeza, maior que se tivesse um operador.
Eu até ia comentar essa questão das inteligências artificiais também, como isso está afetando um pouco a questão, né, do mercado também, da comunicação, né? A gente vê aí a Siri, né, da Apple e outras, e até a gente teve um projeto lá de um pessoal do Tecnocinos, que eram alunos e tal, que eles estavam trabalhando numa assistente pessoal para casamentos, por exemplo. É uma coisa inovadora, mas não chega a ser disruptivo, mas que afeta. Então, a gente sabe que para organizar uma festa de casamento, então, o que eu preciso fazer para montar a festa? Tem cerimonialista, etc. E aí, então, eles estavam trabalhando nesse projeto, assim, para ajudar, né, os noivos a trabalhar isso. Então, essa é uma tendência também, por exemplo, de mercado que está aí, que vai cada vez ser mais desenvolvido, né? Porque aí, por exemplo, já faz ali o orçamento, buffet, salões, né? Toda uma... Que a pessoa perderia meses fazendo isso, no boca a boca, pedindo indicações e tal. Então, isso...
Já é automatizado. De uma forma que não tem a intervenção humana.
A tecnologia movimentando também o mercado de trabalho nesse sentido, né? Tanto a questão do trator autônomo, né? Que eu achei fantástico, por sinal. Quanto uma assistente para eventos, a casamentos, enfim, né? São substituições de postos de trabalho que tem hoje. Esse também é um grande desafio, né? Não digo assim, nós, a gente está, na verdade, trabalhando aqui, mas até para o governo pensar de que forma que ele faz esse círculo andar. Porque no momento que tu tem esse tipo de transformação, também a área de recursos humanos, ela tem que ser treinada e se especializada de outra forma. De forma que possa estar trabalhando dentro de uma organização, de uma máquina de precisão, por exemplo, para a agricultura. Ele tem que saber usar a máquina, não dirigir o trator, né? Então, essa é uma especialização educacional.
Exato.
Que também ela teria que acompanhar, olha, são muitos desafios.
Vai programar, né, a máquina para fazer as interações que ela precisa.
Exato.
Fazer. Mas aí, Débora, aí tu olha assim, quando tu fala de governo, desafios nossos, por exemplo, desafio de legislação, desafio de como preparar a sociedade para essa nova questão.
De legislação
questão
também, né? Porque, na verdade, as legislações, elas também têm que se adaptar.
Claro, olha o que aconteceu aqui em Porto Alegre. Nós tivemos, o cobrador de ônibus, ele vai terminar, sabe? Não é uma questão de eu gostar ou não gostar, de eu querer ou não querer. O cobrador de ônibus, ele vai terminar essa atividade. É óbvio, é só se eu traço um gráfico. Quantas vezes eu pagava, usava o dinheiro há 20 anos atrás? Quantas vezes usava o dinheiro há 10 anos atrás? Quantas vezes usava o dinheiro há 5 anos atrás? Quantas vezes usava o cartão? Quantas vezes o cartão? 10, 20, 5 anos atrás? Faz uma curva, tu vai ver que nós não iremos mais usar no dia a dia para pequenas relações de dinheiro de papel, cada vez menos. O cobrador vai terminar. O cobrador não existe. O cobrador existe em poucas culturas do mundo. Ele vai terminar. Não, e aí, assim, o que aconteceu em Porto Alegre? a prefeitura pegou e disse, olha, nós não, o prefeito falou, nós não temos cobradores, então nós vamos fazer uma lei que proíbe a extinção de cobradores nos ônibus. Vamos fazer uma lei também que proíba o inverno de ser frio, o ano que vem vamos fazer uma lei que proíba o verão de ser mais quente que 25 graus, porque fica meio complicado.
Assim, né? É um retrocesso.
Então, nós temos que entender isso, mas nós temos que nos preparar, porque sim, nós teremos, sei lá, em Porto Alegre, 1000 cobradores que nós vamos ter que reciclar. E aí tem um segundo problema. Ok, o peão que trabalha hoje com um trator, ele tem uma habilidade, uma capacidade bem mais limitada do que se ele tivesse que fazer, não apta para fazer, por exemplo, o uso de um trator mecanizado. Como é que eu mudo a sociedade para essa nova sociedade? Aí aqueles desafios que a gente tem, que o governo tem que trabalhar com a educação, tem que fazer a diferença. Mas é isso, nós não teremos mais esse papel. O papel que será dado a ele será outro. Então nós temos que preparar a sociedade, tem que preparar os governos, preparar os legislativos, mas preparar a sociedade, porque será diferente. Uma coisa que a gente fala muito é os drones. Imagina nessa eletrônica embarcada de precisão para a agricultura. Tu abre um drone, o drone faz varredura completa. Tu tem lá hoje, se tu tem 50 cabeças de gado a cavalo, duas horas para contar o gado, para ver se todos estão em bom estado. É uma questão de tempo para ter um programa que levanta um drone automatizado duas vezes por dia, faz toda a varredura do campo, analisa a cabeça de gado, analisa no infravermelho como é que está cada um deles, pela temperatura, consegue descobrir se ele está doente ou não, e volta para a base. Como é que eu vou tratar disso com o peão que eu tenho hoje? Como é que eu vou tratar isso com a relação que eu tenho hoje de trabalho?
Inclusive, né? O drone, junto com o trator, eles formam
uma dupla extraordinária. Mas uma transformação nossa.
Sim. Viu, Dallagnol? O campo já mudou bastante, viu? Hoje, o que tem de equipamento de alta tecnologia e que, na verdade, o peão, ele já teve que ter um desenvolvimento e uma capacitação muito grande para pilotar um trator e uma máquina agrícola. Sim. Essas, claro, não os tratores convencionais, mas essas de agricultura de precisão, que estão voltadas para a tecnologia, já é bem diferente, né? Então, antigamente se dizia, meu filho não vai no campo, não vai estudar. Não, hoje é diferente, né? Meu filho, tu tem que estudar para voltar para o campo, para implementar o conhecimento e todo o desenvolvimento da tecnologia para que possamos ter capacidade de competir.
Mas aí talvez a Dena tenha experiência na Alemanha, e eu sei que na Alemanha o estudo técnico tem um valor extraordinário.
Sim.
E ele, inclusive, eles têm um processo seletivo em que tu define, olha, tu vai ser, tua capacidade para cognitiva é para técnico ou para um nível superior, diferenciado. As carreiras depois não são tão diferentes, o teu tratamento é muito parecido, e aí é valorizado esse trabalho técnico.
Sim,
isso que nós falamos, já vários governos já tentaram, mas não conseguiram ter eficiência nisso. O ensino técnico, ele é muito fundamental, as pessoas acreditarem que as pessoas que têm, como o próprio Regis fez, e é orgulhoso de dizer que foi um eletrotécnico pelo Parobé, ele é imprescindível vencer essa barreira de não precisa todo mundo ter curso superior.
Sim,
mas as pessoas precisam ter mais qualificação.
Também defendo bastante isso.
Sem dúvida. E outra questão importante nisso aí, que a indústria vem frisando bastante, é adequar os currículos das universidades à realidade que tem no mercado hoje, né? Principalmente nas áreas de engenharia. A evolução está ocorrendo com uma velocidade tão grande que, é claro que eu entendo que é difícil acompanhar, mas é preciso mudar a visão e formar o estudante, capacitá-lo para ser, para buscar empregabilidade depois com conhecimento, né? Diferente em alguns momentos que a gente está vendo, e principalmente numa preocupação, principalmente numa preocupação para daqui 20 anos, que as demandas serão de gente muito especializada e capacitada.
Sabe que é impressionante, né? A gente sabe que a educação é a base, mas assim, neste programa em particular, não é poucas vezes assim, a gente sempre acaba entrando no quesito educação para tudo, sabe? Desde a gente se adaptar às novas tecnologias, à nova mentalidade do jovem hoje, né? Ou o que falta, né? ou enfim. Gente, eu adoraria continuar o programa com vocês, mas a gente está nos nossos últimos 5 minutos. Eu queria assim, agradecer vocês três, tá? O Regis Halpert, a Adriana Amaral, o Sérgio Dallagnol. Acho que vocês trouxeram assim, assuntos muito ricos, né? Da experiência que vocês têm. Que a gente passou aqui desde as questões de máquinas agrícolas, a gente tem muita gente que nos ouve do interior também e está conectado nisso, é importante porque serve de inspiração, assim, para como tu pensar um teu negócio, o teu negócio para o futuro, né? Então eu queria agradecer vocês, vocês são sempre bem-vindos aqui quando quiserem retornar também. E se vocês quiserem se despedir com alguma mensagem aqui dos nossos ouvintes, vamos começar com a Adriana aqui.
Não, acho que agradecer aqui, acho que foi bem rico o nosso debate, e dizer que antes, Débora, tu tinha colocado a questão, né, da inclusão, acho que esse também é um outro tema que a gente nem conseguiu entrar, porque é muita coisa para falar, mas que eu acho importante, assim, que tem vários nichos, assim, acho que também, por exemplo, o mercado de comunicação digital, que é o que eu, né, trabalho e pesquiso, também agora está começando a compreender, né, por exemplo, o papel das mulheres. Tu falou, ah, legal que tem uma mulher hoje para discutir a questão de tecnologia. Então, sei de vários projetos que agora que estão fazendo essa relação, né, tem projetos de programadoras mulheres, enfim, que é um mercado também bem complexo. E outras minorias aí que a gente pode pensar que também estão se articulando através das tecnologias, né? E a gente vai ver isso cada vez mais. Então, acho que essa relação, né, entre as questões mais tecnológicas, duras, diríamos assim, essa questão mais cultural dos seres humanos, da sociedade, acho que ela é central. E aí perpassa pelos três pontos, né? Pela educação, pela questão do governo e pela iniciativa privada. Sim, também.
Muito bem colocado. Adriana, muito obrigada, viu? Regis, por favor.
Muito obrigado, Débora, pelo convite. A Bini agradece, eu agradeço em nome da Exatron também. É muito importante nós, estando numa indústria que é precursora e promotora do avanço tecnológico, nós termos em mente a importância da inovação e das novas tecnologias, cognitiva, assistiva, inteligência artificial e tudo que há por vir. Nós teremos uma revolução muito grande nos próximos 20 anos, da qual nós nem imaginamos ainda o tamanho que será. E o meu recado é assim, ó, se preparem para essa disrupção tecnológica, porque ela vai acontecer. E não adianta nós querermos aqui, através de legislações arcaicas, de pensamentos retrógrados ou o quê, lutar contra isso, porque não adianta, vai acontecer. O que nós precisamos fazer, na verdade, é preparar a mão de obra, o trabalho e a academia e o governo, junto com a iniciativa privada, para buscar soluções e empregabilidade para esse pessoal.
Para enfrentar isso. Obrigado. Muito bem. Obrigada, Regis. Dallagnol, obrigada por ter vindo.
Muito obrigado pelo convite. Eu só queria responder um pouco o complementar o desafio do Regis sobre se a tecnologia é uma oportunidade ou uma ameaça. Eu não tenho dúvida, ela é sempre uma oportunidade. Na verdade, assim, ó, eu olho assim, meu primeiro carro foi um Fuquinha que o meu pai me emprestou lá com 18 anos, 19 anos, para eu poder sair de vez em quando. É um Fuquinha 68, estava muito inteirinho e até hoje eu sonho com ele. E é um prazer meu e meu filho, que tem 20 e poucos anos, está louco de vontade de ter um Fuquinha. O meu C3 é muito melhor, é 10 vezes melhor que o Fuca. Eu posso dizer o que eu quiser a respeito da tecnologia. A única coisa que não cabe discutir é se ela melhorou a tua vida. Ela melhora, sim, a nossa vida, vai melhorar e tem melhorado o tempo todo. A discussão se eu gosto de usar Facebook, eu não gosto, eu deixo falar com uma pessoa. Deixar de falar com a pessoa que está na minha frente num restaurante não torna o Facebook pior. Torna só o nosso comportamento pior. A tecnologia, ela nos ajuda o tempo todo e vai nos ajudar e vai ser melhor na sua vida. E a vida tem melhorado nos últimos anos sempre. Então, eu tenho certeza. E a mudança, como diz o Regis, ela será brutal. Sim, talvez não nos atinja no primeiro dia a todos. Talvez atinja determinadas parcelas da sociedade, talvez atinja algumas com mais intensidade que outras, nós vamos ter a questão da inclusão, nem todos na mesma velocidade, nem todos com a mesma condição, sim, mas ela vem para melhorar, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que assim, nós vamos para frente sempre, nós, independente de qual área esteja, a tecnologia, nós sempre vamos para frente. Então, portanto, sim, esse desafio, ele é uma coisa extremamente positiva.
Isso aí, belas palavras, gostei bastante, Alanhão. Gente, muito obrigada, até o próximo Hashtag Inovação.
Hashtag Inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.